continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de conversar com Félix Júnior.
Olá.
Félix, você é considerado pela crítica um violonista revelação, mas muito mais do que isso, você já é um violonista consagrado, no meu conceito. No meu conceito aqui de ouvinte, de quem acompanha a tua carreira, acompanha alguns shows teus aqui em Brasília e realmente...
Maravilha.
Você é um músico excepcional.
Ah, meu amigo, muito obrigado, que é isso.
Como é que você começou no violão? Ou esse foi então, o seu primeiro instrumento, Félix?
É, na verdade, assim, meu amigo, foi sim. O primeiro instrumento foi o violão. 6 cordas, né? E com 8 anos de idade. Meu pai, violonista também, 7 cordas, né? Ele tinha uma escolinha que ele dava aula, uma aula mais prática, assim, né, vamos dizer. E aí ele começou a me passar, na verdade eu comecei a pegar escondido dele, né? Quando ele descobriu, eu já tava tocando alguma coisinha, assim. E aí ele resolveu me dar algumas aulas, e logo na sequência, assim, um ano depois, ele tinha um cavaquinho lá, a gente sempre teve o instrumento cavaquinho na família também, sabe?
Sim.
E aí eu me interessei, eu gostava muito daqueles solos, os chorinhos, ele ouvia muito choro. E aí eu acabei me interessando pelo instrumento e comecei a tocar cavaquinho. E com o passar do tempo, eu fui tocando cavaquinho e aí eu como eu adorava as cordas mais graves, e ele tocava 7 cordas, eu pegava o violão dele escondido também. Minha mãe sempre por trás me ajudando no...
Até porque quem é dono... Quem é dono do instrumento tem um ciúme danado,
sempre,
né?
Sempre. E a minha mãe escondida, eu pegava o instrumento e quando ele chegava, batia na campainha lá, eu corria, escondia, colocava o violão no lugar de novo intacto. Então eu fiquei um certo tempo tocando escondido dele, assim, esse violão. E quando eu tive essa primeira oportunidade, eu ganhei um violão de aniversário de um amigo em São Paulo. No um ano e pouco que eu passei lá depois de retornar, né? Na verdade, a minha história é assim. Eu nasci em São Paulo e fui criado em Minas Gerais pela minha família, sabe?
Ah, sim, até porque...
Até hoje eles moram em Minas Gerais, Pirapora, norte de Minas.
Famosa Pirapora, né? Cantada em verso e prosa, né?
Exato, ele morou 20 anos em São Paulo, então a cultura dele era do choro, do samba paulista. E acabou que isso me influenciou muito, né? E aí eu descobri os 7 cordas aos poucos e aos poucos também eu fui deixando o cavaquinho, né? Fui me identificando mais com 7 cordas e resolvi usar, ter o instrumento mesmo como o meu instrumento, né? Os 7 cordas.
Agora, aí você estudou com seu pai e depois você aperfeiçoou porque você tem uma técnica prodigiosa. Impressionante.
Verdade,
te ver tocar.
Na verdade, assim, meu amigo, eu estudei um certo período no Conservatório de Música Lourenço Fernandes em Montes Claros. Estudei violão popular lá. Na verdade, foi uma temporada que eu entrei, que meu pai fez de tudo para eu também entrar e tal, e eu também estava empolgado com estudar música. E foi justamente para aperfeiçoar a teoria, né? A coisa da leitura, da escrita e tal, estudar harmonia um pouco. Mas a questão técnica em si, isso eu fui adaptando aos poucos, sabe? Isso foi uma questão, foi coisa de estudo mesmo meu. Eu não tive nenhum professor exato, assim, pra... Assim como a harmonia também, nunca estudei harmonia. Eu busquei tudo comigo mesmo, assim, sabe? Hoje em dia a gente consegue, sei lá, de uns 10 anos pra cá, eu consigo dizer que eu me aperfeiçoei bastante justamente por causa da internet, essa coisa toda. A gente tem uma facilidade maior do que na época que eu estudei, né? Meu início ali, que a gente estudava com fitinha cassete, LP, e hoje a gente consegue uma diversidade grande. Você estuda com músicos do mundo inteiro, né, através da internet, através das videoaulas, de show, né, de você ver ali a pessoa tocar. Isso tudo foi influência, e eu fui estudando por aí, e continuo estudando.
Não para nunca, né? Até
nunca
porque a música...
Não pode. Se parar, fica para trás, né? Você tem que estar sempre atualizando.
Diz que quanto mais se sabe, menos, né, se sabe. Né? Ou tem muito mais a aprender. Agora, você também tem uma carreira muito bacana, porque você tem acompanhou nomes como, simplesmente como Altamiro Carrilho, Joel Nascimento, Oswaldinho do Acordeon, Hamilton de Holanda e Amandu Costa também, que é outro grande
galera violonista. Toda aí. É, a gente tem oportunidade, né? Eu, na verdade, eu já vou entrar na história de quando eu cheguei em Brasília, sabe? Eu cheguei em Brasília através de um primo, o Zé Carlos, um primo meu e minha tia, que são os únicos familiares que eu tenho aqui. Eles me convidaram para passear aqui, né? Umas férias assim, e conhecer o Clube do Choro, a coisa toda, né? E quando eu cheguei em Brasília, eu acabei conhecendo o Clube do Choro e já resolvi ficar por aqui. Foi bem assim, né? E com um ano, eu já tinha conhecido a minha esposa, casei. Hoje já tenho duas filhas e constitui minha família aqui em Brasília. Então, eu fui pego por Brasília, assim. Eu me sinto feliz demais de conhecer Brasília. E as oportunidades que eu tive aqui de conhecer esses músicos, tocar com esses caras, primeiro foi através do Clube do Choro, realmente, né? Porque eu dei aula muitos anos do Clube do Choro e todas as vezes que aparecia o show, que o Reco combinava o show de um músico, a gente tinha essa oportunidade de estar acompanhando, né? Assim como existe hoje ainda, né?
Sim.
Só que hoje eu já levo uma carreira mais solista, trabalhando com outras pessoas, eu acabo que tenho tocado ainda com algumas pessoas, assim, mas antigamente eu fazia mais.
E...
mas é isso.
Que bom.
É uma alegria, né? Poder partilhar do palco com esses grandes músicos, né? Uns já não estão aqui, como Altamiro, Dominguinhos. Tive a oportunidade de tocar com esses caras aí.
Que bom. E falando em choro, falando em violão, em músicos excepcionais, eu queria te perguntar, e você respondeu até com um disco, essa pergunta que eu vou te fazer: quando as cordas choram?
Sim. É, na verdade, esse disco, esse é o meu último disco que eu gravei. É um disco que é solo, né? De violão mesmo. Não tem mais instrumentos assim, né? E essa música que eu gostaria de citar aí, que é o nome do CD, Quando as Cordas Choram, foi a última música do disco, assim, né? Eu tinha feito 9 músicas que eu queria que estivesse no CD e tava perdido em mais uma, que eu queria que tivesse essa 10ª música. Como eu sou um chorão, né? Eu sempre tô fazendo alguns choros, mas nenhum cabia pro que eu queria ali, né?
Sim.
E veio que iluminou, assim, esse choro caiu, assim, em menos de 15 minutos, assim. Eu fui tocando, já foi saindo toda a primeira, a segunda parte, e já veio o nome, logo na sequência, Quando as Cordas Choram. Eu falei, putz, é esse aí. É o nome do CD, é o nome do choro, é a música que faltava. E acabou que hoje é uma das músicas que eu mais curto minhas, assim, de choro, né? Quando as Cordas Choram, é isso aí.
Então nós vamos ouvir Quando as Cordas Choram, e aí eu queria que você sugerisse uma segunda música para esse bloquinho aqui de
claro.
Inicial.
Sim, a segunda música desse CD do Quando as Cordas Choram ou do...
Não,
do,
pode,
do,
pode ser uma...
Do outro, né, do Pegando Fogo.
É, pode ser, você fica à vontade para escolher.
Ah, claro, O Mundo é o Moinho.
Do Cartola.
Isso, na verdade esse CD, Pegando Fogo, foi o primeiro CD que eu fiz com produção do Hamilton Pinheiro. Esse já tem alguns músicos já envolvidos, né? Na verdade, vários músicos de Brasília. E essa música foi a única música que eu resolvi fazer, que não é minha, né? De autoria minha, do Grande Cartola. Ela é uma música, assim, muito importante na minha vida. É uma música que eu escutei muito, estudando. É uma das músicas preferidas desse meu CD, Pegando Fogo. O Mundo é o Moinho.
Então vamos ouvir Quando as Cordas Choram e O Mundo é o Moinho.
Maravilha. Thank you.
Nós acabamos de ouvir Quando as Cordas Choram e, na sequência, ouvimos O Mundo é um Moinho, do Cartola, com o Félix Júnior, que é o nosso entrevistado de hoje.
Maravilha!
Você, Félix, também tem uma parceria aí com uma meninada de Brasília, aí, meninada, pode dizer, né? Músicos jovens, né? Da nova geração. Eu vi uma interpretação sua com o Márcio Marinho de Las Abejas, do Augusto Barros, que ficou lindíssima.
Pois é, o grande Márcio, né, o grande instrumentista, amigão também. E a gente tem esse privilégio, né, de conviver com a garotada aqui, que é meio fora do normal, assim, né, eu posso dizer, né, em termos musicais, né, assim. A gente realmente tem uma safra aí hoje de uma garotada aí, eu posso dizer garotada porque realmente são meninos, assim, né, que estão num nível muito alto, né, de técnica, de estudo, realmente, são assim como o Márcio, o Thiago Tunes, o Vitor Angeléia, são garotos aí que estão no Ian Cury, que além de músicos, além de técnicos, eles também são pesquisadores, uma garotada que está pesquisando música, está produzindo programas de música. Então é uma coisa maravilhosa que Brasília tem. Eu fico muito feliz de ter essas participações, esses duos aí. Eu sou considerado aqui o rei dos duos. Tem duplo com um monte de gente, duplo com violino, com gaita, com cavaquinho, com clarinete, e aí vai afora.
É, mas você é bastante solicitado também, as pessoas te consideram um grande violonista, e é mesmo, né? Você também tem um trabalho com o Pablo Fagundes, né? Eu acompanhava em algumas apresentações de vocês aí pelo circuito de Brasília, né? E
sim,
gostava demais aí do desempenho de vocês.
Pois é, a gente tem. Eu tenho alguns CDs gravados, inclusive em duos, né? Eu tenho o trabalho com o Gabriel Gross, que é o mais recente. O trabalho chama Nascente, gravado inclusive pela Biscoito Fino, do Rio de Janeiro. Também tem um duo com Hamilton Pinheiro, do violão e contrabaixo. Tem um duo com Ted Falcon, que é um violinista americano. Ele viveu 9 anos aqui no Brasil e retornou à cidade dele, né? Los Angeles.
Retratos e... abstratos, né?
Exato, isso aí é o CD do Ted.
É, você participa.
E é um CD muito legal também, pois é. E aí eu tenho esses trabalhos, tem um trabalho também do com a Adir Ribeiro, tem um trabalho com o Ricardo Dourado, eles são menos, assim, são trabalhos que eu não lancei muito, não. Mas temos aí esses trabalhos em duo.
É, e você também tem umas parcerias aí que você de vez em quando grava lá na Casa do Som, do Maia. Quem faz normalmente também os trabalhos de fotografia e design é o Leonardo Laterza, não é?
Isso, com certeza. Também é um grande cantor da cidade, né?
Com certeza.
E agora, nesse momento, o trabalho meu mais recente em música instrumental se chama Trinca Brasil, que é um trabalho em trio. Eu faço com Pablo Fagundes, gaitista, harmônica, e o Pedro Almeida, bateria. A gente acabou de ganhar agora um festival aí, CCBC Jazz Fest, e estamos indo para o Canadá. É um trabalho de música instrumental, no qual a gente reúne algumas coisas, algumas músicas autorais e algumas interpretações também. E é o trabalho mais recente, assim, muito bom. A gente está com planejamento de gravar até março o nosso CD. E é isso aí, trabalho novo. Trinca Brasil.
Meus parabéns, indo ao Canadá mostrar a nossa música brasileira. E realmente...
vamos apresentar.
Trinca Brasil, trinca tudo, porque são três músicos que eu vou te contar.
De primeira
qualidade, fina estampa.
Não é?
Pedro Almeida, excepcional baterista, você no violão.
Conheço a galera toda, né? Pois é, grande músico de Brasília. O Pablo Fagundes também,
um grande guitarrista.
Nossa, cara que produz muito música em Brasília. Tem esse programa, esse evento, né?
Som lá em casa, né?
Que é um evento maravilhoso dele, assim. Poxa, a gente já tocou várias vezes lá. Tipo, ele tem trazido vários músicos do Brasil para apresentar, inclusive músicos internacionais também, né?
Sim.
Como o Cristalis Baker. Ele trouxe um rapaz que é lá dos Estados Unidos, agora eu não sei se é de Washington, acho que de Washington.
É da capital, de Washington.
Exato, é. Mas ele tem feito um trabalho maravilhoso, então, soma em casa. É isso aí, Pablo Fagundes.
Muito bom.
Maravilha, meu amigo. Poxa, felicidade e honra participar aí desse programa.
Nós é que agradecemos aqui os ouvintes do Brasil Regional, tem uma presença tão ilustre. E quem tiver a oportunidade de ouvir Félix Júnior, ouça, porque
isso
vale a pena.
Os meus trabalhos estão aí, né, no YouTube, nas plataformas digitais, Spotify, tem alguns desses trabalhos nessas plataformas aí. E também no meu site, né, felixjúnior.com.br. Estou sempre divulgando ali a agenda, tá ok?
Ok, Félix, grande abraço para você.
Muito obrigado, meu amigo.
Você está com o Brasil Regional.